Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui de volta com qual edição nós já damos?
11. Décima primeira.
Que é isso, hein? Chegamos a 11 edições desse podcast com um sucesso assim que ultrapassa todas as barreiras continentais. Daqui a pouco estaremos sendo ouvidos em outras galáxias. Com ao meu lado aqui nós temos o Marcelo Marques.
Olá, e aí, tudo bem?
Que voltou aquele design tradicional dele. Quero, e temos de volta. Dá notícia ruim no começo do podcast, os caras já começam pra baixo, não dá, né? E também temos aqui a volta de Grauber Maia.
Fala, galera, como é que vocês estão? Saudades?
Não, ninguém, provavelmente, eu duvido. Eu gosto de Celinha, ficariam com saudades se não participassem, né, Sérgio?
É isso aí.
Já, de primeiro eu queria fazer um adendo, primeiro pedir desculpa pela falta na semana passada, né, porque... Por motivos de conflito de agenda, não consegui participar da gravação ao vivo, tive que deixar minha participação gravada. E no final de semana eu fui cometido por uma grave crise de bronquite. Então, se você escutar alguma tosse, pigarro, ou então uma morte súbita assim, no meio do podcast, não assusta, não, mas estamos aí, firmes e fortes.
O que comprova de antemão que as desculpas do senhor Ciro Oliveira para não participar do podcast não são válidas, que tosse não é justificativa.
Jamais, né?
Então...
Quer dizer, até é, né? Em excesso não dá.
Chegar a volta de volta.
Bom, então nós vamos agradecendo primeiro todo mundo que acompanha a gente já as 10 primeiras edições, agora está conosco e está mostrando cada vez mais para os amigos, para os conhecidos que querem ouvir uma elucubração inteligente sobre esportes. Aqui você encontra isso tudo, apesar de ser nem estar aqui.
Ou não.
Ou não, né? Às vezes a gente exagera, mas tudo bem. Campeonato Brasileiro, até hoje a gente vai falar do Campeonato Brasileiro?
Tem certeza.
Até dezembro, né? Aparentemente.
Fazer o serviço aqui primeiro, né? Que é a seleção de todas as rodadas da 15ª.
Das duas que a gente tem que tratar dessa.
Exatamente. 15ª e 16ª rodada. Semana passada, entre os dias 19 e 20, tivemos a. Hoje é dia 25/7 para situar. Estamos gravando na terça-feira. Entre os dias 19 e 20, tivemos a 15ª rodada do Brasileirão. O Santos venceu a Chapecoense em casa por 1-0. O Grêmio venceu Vitória no Barradão por 3-1. Todo mundo ganhando Vitória no Barradão, menos o Galo.
Mas o Galo não está ganhando ninguém nem dentro de casa.
Pois é, tem isso também. A Ponte Preta estapeou a cara do Curitiba, meteu 4-0.
E derrubou o Pachaquim.
O que eu não concordo. Eu não acho isso assim.
Eu não concordo com nenhuma demissão de técnico que aconteceu nesse campeonato, né? Só concordaria com a do Mano, que não aconteceu ainda.
Mas... é que era que estava precisando.
Siga a Belota.
Tudo bem. O Avaí empatou com o Corinthians 0-0. Aí a zica do Renato Gaúcho pegou por duas rodadas.
Ou não.
O São Paulo ganhou do Vasco de 1-0. Finalmente o São Paulo ganhou um jogo. O Galo perdeu pro Bahia no outro, ou foi em Salvador esse jogo? 2-0.
Foi no outro, mas...
Tá explicado. Uma pelada sem vergonha no Lousa Brasileiro. Flamengo e Palmeiras ficaram no 2-2. No Julite Coutinho, o Cruzeiro empatou com o Fluminense 1-1. O Sport passou o Trator e deu ré no Atlético Goianiense 4-0. E Atlético Paranaense e Botafogo entraram em campo e saíram sem fazer nada. O jogo ficou 0-0.
Não, sem fazer nada não. O jogo foi animadaço. O 0-0 foi detalhe.
Cadê aquele 0-0 que só faltou o gol?
Faltou um time melhorzinho jogando no Atlético Paranaense, né?
Só tinha um time mais ou menos em campo. Não tinha ficado 0-0, mas... Enfim.
Bom, aqui, além das demissões de técnico...
Essa rodada também marcou a demissão do Roger Machado, né?
E foi quarto de uma vez, né?
Nessa rodada aqui foi
rodada de passar limpa. A média estava abaixo do que era no campeonato normalmente, voltou tudo.
O Pachequinho, o Roger, quem mais caiu?
Doriva,
é, o Doriva
e o Galo.
O Galo, é verdade.
O O Alexandre.
O galo que caiu agora foi o Alexandre. O outro galo tá na periga aí. Até no final ele é redondo.
Isso aí. O que a gente pode destacar aqui também dessa rodada é o Leão Mecânico, né? Que já estão chamando o Sport Recife.
Pra você ver, né?
Você vê que coisa, hein?
Eu acho que se o Sport enfrentasse a Alemanha no Mineirão naquele fatídico dia, teria sido 7-1 pro Sport.
Possivelmente. O São Paulo, depois de muito sofrimento, parece que pelo menos tá dando uma tentativa ali, né? Tá respirando um pouquinho.
Claro que o São Paulo não ia cair, né? Tem 4 times pior que o São Paulo no campeonato, mesmo se vendendo todo mundo.
Tem.
O problema é...
Eles têm jeito pra organizar e melhorar um pouco.
Time grande, quando entra nessa espiral aí, é difícil de sair, mas...
A força pra baixo, né?
Mas também não é um absurdo de escapar, não.
Vídeo Galo aí, que tá nessa queda aí. Todo jogo termina com vaia.
Não, vídeo internacional no ano passado. Não tinha time pra cair, mas ficou um turno inteiro sem ganhar um jogo.
Aí não.
Exatamente.
O Flamengo e Palmeiras ficou 2-2, o pessoal ficou naquele trem que foi um jogo muito movimentado, mas... Nossa, aquele o gol do Guerreiro, aquela falha do...
O segundo tempo, então, foi um festival. O primeiro tempo foi mais animado porque saiu muito gol, né? O segundo tempo que não saiu nenhum foi a tarde.
E o Flamengo tá com o Timaço agora no papel, continua sem aquela... mostrar aquela confiança, né?
E o Jailson tá pegando mais que o prazo, viu? Vai assustar vocês, não.
Acontece.
Agora, a 16ª rodada, que foi de fim de semana, o Vitória perdeu mais um em casa. Chapecoense foi lá e se tapeou também a cara do Vitória, 2-1.
O Vitória pode dar a mão pro Atlético Goianiense, não pode?
Tá quase. Se o Atlético Goianiense ganha do Botafogo, já tava...
Graças a Deus, já tem
os
duas
dois
vagas.
Os dois estavam abraçadinhos.
Eu acho que tem duas vagas abertas.
Mais ou menos.
Mas assim, o Avaí caminha passo largo para ocupar uma terceira vaga no rebaixamento.
Não, o Avaí tá querendo escapar das
rebaixadas. Eu acho que o Avaí tá reagindo. Ele agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Ele tá puxando a perna até Paranaense.
Já com 17.
Porque depois de empatar com o Corinthians em 0-0, ele ganhou do Cruzeiro de 1-0. E aí,
quem
4 pontos em 2 rodadas em casa.
Exatamente.
Agora vai ficar 4 rodadas sem fazer nenhum ponto.
O jogo desse contra o Cruzeiro, pra botar a mão pro céu também que ganharam, né? Porque chance pra perder tiver demais.
O goleiro desse você achou gol de novo, né? Como é que você me explica que, cara, você é o terceiro goleiro do time?
Esse jogo foi uma coisa muito esquisita, né? Porque, assim, o Cruzeiro jogou mal o jogo. E era pra ter ganho, mesmo assim. Mesmo tendo jogado mal, o Cruzeiro jogou mais com o Avaí. Teve até uma galera que achou que o Cruzeiro jogou bem, né? Porque teve 20 e tantas finalizações, 60% de posse de bola, que tem todo, né? Assim, o Cruzeiro jogou mais com o Avaí, só. O Avaí tem que levantar a mão pro céu mesmo, porque assim, teve pênalti pro Cruzeiro que o juiz não deu. Teve o goleiro deles precisando fazer duas defesas importantes, pelo menos. E o Cruzeiro tava um dia uma preguiça desgraçada de fazer gol também. Um chute fora da área, sem pé nem cabeça.
Quis cabeçada pra qualquer lugar.
E agora ficou sem lábio lá pra botar a bola pra dentro, né?
Ou não, né? Há controvérsias que ele foi embora. Porque eles não resolvem lá na Argentina como é que vai ficar a situação dele lá.
Tá,
ele tá pra voltar aí. Qualquer hora ele pintei de novo. Eu tô achando que eu vou ficar com lábio aí e com o Messi do lado.
Aí volta a dita.
Pois é.
Todo mundo rezando pra ele ficar lá.
Complicado, cara. O Flamengo ganhou do Curitiba, graças ao Pelé, Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro.
Tá lá começando a engrenar, que me preocupa. Não teve chapéu essa rodada, Zé. Pode ficar tranquilo. Santos meteu 3-0 no Bahia. O negócio era que tô tossindo.
Foi do Brunão, não foi eu.
Você viu que é contagioso, né?
Até agora não.
Veja só.
Bronquite não é contagioso.
Se estiver escutando aí, você cubra a boca, viu? O Santos ganhou 3-0 com 3 gols do Bruno Henrique. Custou a fazer, mas o dia que fez também.
E Bruno Henrique tá 3 anos atrás, tava disputando a base aqui.
Diz o Levi que o Santos jogou mal e ganhou 3-0.
Diz quem?
O Levi.
Tudo bem. O Levi falou que o Bruno Henrique não jogou nada.
O Abel faz a mesma coisa no Fluminense. O dia que ganha bem, assim, não, tem muita coisa pra melhorar ainda. Aí no dia que.
joga nada e perde, não, mas que fulano cumpriu uma função tática importante.
Sim, deu certo, mas...
sempre deixar do meio tempo.
É, não, não pode nem deixar empolgar quando ganha bem, nem deixar desanimar quando perde.
O Fluminense resolveu levar um jogo pro Maracanã para aproveitar aí o Corinthians, né?
Aquele 1-0 clássico, né? Com cabeça.
É, Balbuena, não passa nada e vai lá e
acertou. Era o jogo que todo mundo estava esperando que a derrocada do Corinthians ia chegar no ápice agora, né? Porque os caras estavam assim, o Jadson, fora de casa, Fluminense estava empolgado para ganhar o jogo e tal, pum, 1-0, Corinthians, no estilo Corinthians.
Nesse tipo de jogo aí que se desenha o título.
Não, mas a próxima rodada tem um Corinthians e Flamengo que eu sou capaz de apostar que o Corinthians vai perder só porque comprou direto. Quem ganhou todos os confrontos diretos até agora vai pegar esse com o Flamengo que está em quarto, vai ser o dia que eles vão perder. Mas enfim, teve também o Palmeiras, foi lá e ganhou do Sport, o Leão Mecânico, né?
Lá no Pernambuco.
Exatamente.
Foi na Ilha de Lost.
Porque se fosse na Ilha do Retiro, tinha sido um balaio.
O Sport brincou de mandar esse jogo para a Ilha do Pernambuco.
Fica jogando em campo neutro, né?
Exatamente. E era a chance dele de estar na frente do Palmeiras.
Primeira vez depois que o Luxemburgo chegou lá que o projeto fracassou.
Pois é. Não, ele já anda perdendo algumas vezes lá.
Ele chegou lá com o projeto fracassando, depois que engrenou. Foi no Horta também que vocês perderam pro Vasco?
Foi.
Isso, hein, velho? 2-1 pro Paulinho.
Aquilo ali tá um cemitério pra nós agora.
Difícil pra vocês, hein?
E eu quero informar. Todo mundo já deve estar sabendo.
Saudade daquela época que a gente estava em casa.
Queria ressaltar que nós estamos ficando velhos, né? Porque o primeiro jogador nascido em 2000 fez um gol, os dois gols da vitória do Vasco.
Exatamente.
A gente lembra perfeitamente do ano de 2000. Do primeiro ao último dia, a gente lembra de tudo que aconteceu.
Exatamente. E os caras... Que é isso, velho? Tô falando pra vocês não começar o podcast com essas notícias ruins, mas não dá, né? O Ponte Preta foi lá no... Tá vendo o que eu falo? Até Paranense perdeu da Ponte de 2-0 lá. Gustavo Botafogo tem ganhado lá também? O Atlético Goianiense empatou com o Botafogo 1-1.
Péssimo resultado.
E o São Paulo empatou com o Grêmio e o Corinthians somou um ponto nessa brincadeira.
O Corinthians somou 2 pontos.
É, 2 no caso.
O Corinthians vai comemorar a vitória resultado de São Paulo.
Tanto que o Ricardo Marques comemorou no final do jogo. O time desse saiu bem com aquele resultado.
Tá virando moda agora. Por acaso é o mesmo que comemorou aquele pênalti pro Flamengo?
Não.
Não é o mesmo.
Não. Esse Ricardo Marques, quem não é daqui de Minas pode até não estar muito acostumado com ele, mas nós aqui de Minas sabemos a peça que é.
É de muito tempo.
Ele é muito fraco, gente. Pelo amor de Deus.
Horrível.
Eu até tuitei assim, pedindo pelo amor de Deus pra CBF não escalar ele pro jogo de segunda-feira. Não. Segunda-feira só tem um jogo acontecendo. Todo mundo tá assistindo esse jogo. É muito feio pra Minas Gerais evitando esse jogo.
Envergonha
o estado.
Difícil.
Deixa o Aécio já bacalhar no estádio.
Já tem gente demais fazendo.
Gasta colocar o Ricardo Marques. Né?
O homem da Foice parou de bater pênalti. Tá lá com os 9 gols. O Jô empatou com ele e o Luca passou os 2. Agora nós temos o Luca com 10 gols.
Enfim, o Henrique Dourado deixou de ser artilheiro do campeonato. Graças a Deus.
Olha o nível desse.
Agora quem tá chegando pra minha passagem é o André Bebezão, né? Tá aqui.
Bebezão gol, já tá com 8 gols.
Lá no esporte o homem joga mesmo.
Meteu um golaço na semana passada, na rodada do meio da semana passada. Um dos 4 que eles fizeram lá contra o Curitiba.
Exatamente.
É o que ele sempre teve, a mesma preguiça proporcional.
Preguiça não, ressaca, né?
É, eu também.
É outra coisa.
É uma vida difícil, a vida de ficar até 7 horas da manhã na balada.
Sério? Mas Recife, como não tem muitas opções de boate,
é mais que
rende mais. Aqui em BH não dá pro cara render, não.
É que ele
dá pro tempo na cidade.
Série B, Celinho, que é essa área de conhecimento aqui.
Inclusive o Rogério Micalho já chegou dando a letra já.
Pra quem não viu aí, a gente pode colocar o vídeo depois. O Rogério Micalho já apresentado no Galo. Quantos jogos pra ganhar a Série B que falou, Celinho?
Falou 5.
5 tá errado.
Tá faltando 45 pra ganhar a Série B do ano
que vem. Primeiro tem que cair, né? Nós tem que cair primeiro pra depois. Né? Tá contando
coisa de cada vez.
Tá muito afoito.
Vamos apressar as coisas.
Tivemos várias mudanças.
Eu já não estava preparado para esse negócio de lutar contra o rebaixamento de novo. Estamos aí na luta, custando pra ganhar o jogo em casa.
Lembrando que o Mikata, né, você é falando que tá faltando 5 jogos pra ser campeão da Série B, mas quem tá liderando a Série B é daqui de Minas também.
O América assumiu a liderança, sapecou 4-2 no Figueirense e passou, assim, de passagem pelo Guarani e pela Juventude.
Coitado do América, não aprende que o negócio dele é ficar em quinto lugar.
Não dá.
Ele anima mesmo.
É. Ele realmente quer vir em casa, você sabe de pancada.
Ele não aprende.
Pô, o América, quando ele teve umas rodadas para trás aí, que ele tava com 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, já tá com 8 vitórias, assim, já passou todo mundo.
É, assim, o único... Ah, não tem uns 5 para baixo aqui que não tem também, mas o América, nos últimos 5 jogos aqui na tabela do Globoesporte.com aqui, que tem aqueles pontinhos coloridos lá na frente, não tem nenhum vermelhinho lá, o América tá chutando bundas na Série B.
Exatamente.
O Anderson tá lá 2 anos, né? Mostrando que...
2 anos nada, ano passado, chegou no finalzinho do ano passado.
Foi.
Finalzinho?
É, pegou o time caindo já.
Não, quem era técnico do América ano passado, no título mineiro, era o Givanildo.
E depois veio o português.
Depois veio o português lá, que o América... O América entrou na mesma barca furada do Cruzeiro.
Ele assumiu quase em agosto, né?
É.
Não, foi bem depois de agosto.
Não, quem agosto, soube em agosto, o português estava lá, é, ué.
O Enderson
pegou em setembro já.
Setembro, outubro. Foi na mesma época que o Paulo Bento caiu no Cruzeiro.
Ele tá na mesma coisa do tradicional dos
primeiros. É, tá não. Já vai cair.
Vai fechar o ano lá.
Já vai ficar 3 jogos sem vitória e cai também.
É.
Aí, lembrando que o Givanildo tá no Santo, hein?
Exato, isso aí me preocupa, que aí é o Santa Cruz voltando.
Vai subir de novo.
Então, o América 30 pontos líder, o Guarani 28, o Juventude 27. Olha, o Juventude já caiu para a terceira.
Dispensa.
Trabalhou forte aí nesse
jogo. Eu não tenho nada contra o Juventude, quero deixar bem claro. Mas
eu tenho.
Eu tenho a favor do Cruzeiro, por isso eu quero que o Juventude não
fique. O Juventude levou 3-0. Nós estamos fazendo um voodoo tão bem feito que o Juventude apanhou de 3-0 para o Oeste de Itápolis.
O Oeste que... É aquele time que a gente insiste, não faz sentido nenhum disputar a Série B.
Isso que antes você já tinha empatado em casa com o CRB. O CRB...
O Juventude não vai ganhar mais nenhuma partida no campeonato.
CRB já é quase campeão gaúcho. Ganhou do Inter, empatou com o Juventude.
Mas ganhar do Inter não é vantagem.
Já nós só temos treta com o Criciúma. Graças a Deus tá em nono ali, quieto.
Vamos comentar. Tá em nono a 3 pontos do G4.
Não, não. Fica lá. Quem tá na bica pra entrar na zona de abaixamento aqui tá quase no G4.
O Oeste de Itápolis já tá a 3 pontos de entrar no G4.
Na Série B tem 2 times pronunciados só. É o Náutico, que tá muito na lanterna, e o Atlético Goianiense, que tá muito na liderança.
Sério, deixa eu fazer um... Simplificar assim uma coisa. O Paysandu tem 20 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vila Nova tem 26, é o primeiro no G4.
Ou seja, duas rodadinhas de boa aí, que entra na zona de rebaixamento e entra no G4.
Entra no G4, exatamente.
Um resultado bem batidinho aí, bem coordenado. Assim que a gente gosta de campeonato, que você trata de arrumar um campeonato assim na Série A pra
gente. Que resultado aleatório do futebol brasileiro.
Campeonato bom assim é bom.
O Guto Ferreira já tá balançando o Inter.
Não, o Guto Ferreira, eu acho que ele tá fadado a cair já. É. Eu acho que o Inter não ganha.
Depois que ele arrumou aquela treta ainda com a repórter lá, aí que o negócio ficou feio do lado dele.
Pedido também, né?
Não, e o cara jogando com o Atlético, com o Vila Nova de Goiás, fora de casa, abre o time pra tentar ganhar o jogo, sendo que ele não tinha nem empatado a partida ainda.
É. Só deixando bem claro que o Inter está jogando quando a gente está gravando, pode ser que a gente tenha atualizações aí durante a gravação. O Guto Ferreira pode cair no intervalo do jogo.
E olha que é com o Oeste, hein? Nós estamos falando o Oeste, daqui a pouco nós terminamos esse podcast com o Oeste do G4, eu esqueci da vida. Pode fechar a pausa ali. E o Criciúma na última rodada ganhou da ABC, abre o olho.
ABC de Merry Christmas.
O Paraná estava em sexto outro dia, já está em 12º.
O Paraná te abraça.
O Goiás também é treta com a gente.
Tá. Não, o Goiás é assim, no primeiro podcast a gente decretou a queda do Goiás para a CSC. Depois a gente bateu lá na vice-liderança, agora já está em 14º de novo.
Nós
estamos em 11 rodadas, no 11, 11ª edição do podcast, até agora o Goiás já passou pela tabela inteira da Série B. Todas as posições o Goiás já viu.
De passagem. E ali uma...
Não dá possibilidade de previsão, onde é que vai terminar?
Faça a menor
ideia. E tirando o Luverdense foi roubado do Inter outro dia.
Foi,
nossa, mas aqui foi muito roubado.
Roubadaço.
Roubaram no meu Luverdense.
E o Luverdense, que é o primeiro ali para sair, é o único sem camisa, assim, de peso na zona de rebaixamento, porque o resto é Figueirense, ABC e Náutico. Time que podia estar os três no G4 ali para subir.
Sim.
E despencando um pouquinho mais, nós vamos agora para a Série C. Dá um rolê ali na Série C, né? Falar um pouquinho dela. Mudou pouca coisa aqui. Aliás, mudou assim. No grupo B tá quase a mesma coisa da última vez que a gente viu. Só que o Joinville resolveu engatar uma marcha ali para entrar no G4 do grupo. Só que aí na última rodada ele perdeu e já não tá mais. O Tombense já voltou. O grupo B estariam hoje classificados o Botafogo de Ribeirão Preto, o Tupi, o Volta Redonda e o São Bento.
Mas se terminasse hoje, que classificaria seria um desses.
Tentei não falar se terminasse hoje.
Tem que seguir a tradição.
Mas aqui, o Botafogo é líder com 18 pontos. O Botafogo de São Paulo.
São Paulo.
O Ipiranga, que está em sétimo, tem 14, ou seja... E o Bragantino, que está na zona de rebaixamento, tem 11. Tá certo que é grupo, mas assim, é pouca coisa, assim. Não é um negócio assim, 10 em cada grupo.
É. E tá na 12ª rodada, tem jogo pra cacete pela frente.
18 jogos.
Agora o grupo A é que deu uma bagunçada boa aqui.
O grupo A.
O CSA continua líder. Empatou as três últimas, mas tá ali firme. Porque o Fortaleza também deu uma arrancada e parou também no segundo. Agora a confusão toda é o Remo voltou pro G4. Remo depois de 5 rodadas, perdeu apenas um jogo. O Sampaio Correia tá ali, perde, sai, volta, mas tá em quarto. O Salgueiro ganhou 3 seguidas e já entrou na briga também.
Fortaleza tá um problema sério nesse campeonato aí, né? Que já teve para cair, já teve para subir, já demitiu técnico, torcida já invadiu treinamento.
Tá lá em segundo.
Tá em segundo.
Os times brasileiros vão tudo assim.
Não,
tudo no aleatório.
Agora o Botafogo da Paraíba teve uns podcasts pra trás que ele tava líder do grupo, agora 4 derrotas seguidas. O time despencou assim, mas despencou com vontade.
Deve estar querendo derrubar o técnico.
É possível. É a cara do futebol brasileiro. Agora na Série D, lá nas profundezas da Série D, oitavas de final. Vamos passar os resultados com aqueles times que vocês adoram ouvir. O Gurupi jogou em casa e venceu o Atlético do Acre por 1-0. O Maranhão empatou em casa com o Santos do Amapá. Olha esse Santos do Amapá.
Santos do Amapá vem forte.
Vem forte. O Globo venceu o Guarani de Sobral fora de casa por 1-0.
Tá massa do Globo, hein?
Esse Globo aí vai longe também.
Com esse nome também.
Pois é. Aí teve clássico, né? Fluminense e Juazeirense 3-3. Teve, isso aí vai dar, o pau vai quebrar.
O estádio Joia da Princesa, que foi o jogo.
Joia da Princesa, fantástico. Lá em Feira de Santana. O Ceilândia recebeu o América de Natal, hein?
Boa.
Nós falamos que tava para ser eliminado. Já ganharam fora de casa por 1-0. Teve duelo mineiro no Zão Maciel. Olha, lá,
pena os dois se enfrentarem agora.
É uma sacanagem, gente. Podia ir os dois.
Todos os dois sem time pra...
É, e eu tô achando que o Vila vai passar, porque esse 0-0 lá, eu acho que o Vila ganha em casa.
Vila segurou um 0-0.
Perigoso, né?
Sempre perigoso, mas é um resultadaço fora de casa.
Não perder lá no Zama Marcial.
É. O Cruzeiro foi lá e não ganhou do ET.
É,
o Atlético foi lá e perdeu, não foi?
Foi.
Lá no. Não, agora.
No ano passado.
No ano passado. É. Nesse ano empatou lá na ida da semifinal, não foi isso?
E empatou no Mineirão no primeiro turno.
Na verdade, o jogo foi no Mineirão.
Ah, então foi isso que empatou.
Não, a volta. A ida foi empate lá, né?
Não,
ainda foi o jogo também, não foi lá. Não. O Cruzeiro. O RT ganhou da América também lá.
É. O RT é treta.
O RT é treta.
Não é à toa que atrapalha o time grande aqui.
E eu não gosto do RT, não. Eu gosto do Mamoré. Me julguem.
É um clássico.
Não precisaria mais de Paz de Minas.
Um abraço para todo mundo aí em Paz de Minas. Você
sabe que
Mikael gostou disso aí.
Você sabe que é o maior clássico do interior do Brasil, depois de Guarani e Ponte Preta. Né?
Agora nós estamos com uma confusão.
Não.
Pelos
pode vir qualquer um. Não tem outro clássico de interior que tenha mais rivalidade que Mamoré e o RT, não.
Pelo nosso amigo de lá, a gente conhece. O nível do
inclusive, cara, qualquer dia que tiver um, a gente tem que combinar ele lá, porque vale a pena ir.
E no Espírito Santo, o Espírito Santo montaram um estádio, até a seleção do Espírito Santo.
Ganhou. E o escudo dele parece o escudeiro da Itália.
Parece, muito parecido.
O pet de campeão, né?
italiano.
Exatamente. O São José do Rio Grande do... Ah, esqueci de falar, né? Espírito Santo ganhou do Operário do Paraná por 1-0 e o São José e São
Operário Bernardo. Operário Ponta Grossa, um perigo esse time.
Esse time é perigoso. Ai, ai. Chega de brasileiro depois dessa.
Não, só falar minha imensa tristeza que semana passada eu não vim pra cá e o meu amado Parnaíba não está mais na Série D.
Era uma vez Parnaíba.
Chateadíssimo. E eu fui injusto também, porque eu falei que só acontecia o Monday Night Football da Série A do Campeonato Brasileiro, mas tem um monte de jogo na Série C e D que acontece segunda-feira nesse horário também. Então, deixa eu retificar, né, aqui, porque tem mais jogos acontecendo naquele horário.
E dependendo, melhor do que o da Série A.
Ah, não. Dependendo, quase na maioria das vezes. Jogos decisivos.
É.
Futebol de verdade, com gramado ruim, iluminação fraca. Cachorro no gramado.
É. Mudando de Brasileirão, no feminino teve final e teve título. O Santos venceu o Corinthians na final, no jogo de volta, por 1-0. Gol da artilheira do campeonato, a Solly James, e garantiu o título do Brasileirão, mesmo jogando fora de casa. E diga-se de passagem, nesse jogo, o time do Santos moeu o time do Corinthians.
É, passou, tratou.
E essa Solly James, argentina, lá, que é a centroavante do Santos, ela faz gol pra caramba. Se ela jogasse no time de jogante, botasse ela lá no ataque do Santos, no lugar do Copete, era muito mais gol.
Ouso falar que ela, o Águila é ela macho. Ela faz gol demais.
Agora, fez 18 gols em 20 partidas no Brasileirão e teve um lance no jogo agora da final contra o Corinthians que ela chutou no meio da rua, no travessão. Fez shit. A goleira do Corinthians suou frio essa
coisa. E eu só peço reparar que eu falei que o Ávila é ela macho, não é o contrário, não, porque ela é melhor que o Ávila.
Ela tem mais técnica mesmo. É uma baita jogadora. E o Santos também tem outra jogadora em seleção, que é a do... Esqueci o nome da jogadora do Santos que joga na seleção de Portugal. Vou até olhar depois e coloco no post. Não, não sei.
Joaquina.
Inclusive é a primeira jogadora em atividade no Brasil que disputa a Euro, porque ela está jogando aí pela seleção portuguesa. Inclusive nós vamos fazer uma matéria bacana aí sobre o Brasileirão e sobre o futebol feminino. Vocês aguardem, que a gente sempre traz essas coisas legais, porque nós somos pessoas legais.
Agora, que gerou muita polêmica o horário que a CBF marcou o jogo.
Aliás,
a gente também aqui queria registrar a nossa indignação por ter marcado um jogo, uma final de campeonato brasileiro em Barueri, quinta-feira, 4 horas da tarde. Isso não se passa. Isso é o cúmulo do cúmulo do cúmulo do absurdo.
O Corinthians teve que reclamar para o jogo passar para 6 horas.
Vocês estão invertendo a coisa. 4 horas no domingo.
É, se for no domingo. Se for no sábado.
Tudo bem.
Beleza. Né?
O Corinthians precisou reclamar para eles passar o jogo para 6 horas.
Para 6 horas, que aí o horário é péssimo ainda.
Agora você imagina a pessoa que arrancar de São Paulo para ir para Barueri. É.
Se for 6 horas para Pacaembu, ainda...
Ainda assim era complicado.
Tava cedo, mas agora que 6 horas lá em Barueri.
Só quer aplicar o atestado mesmo, consegue ir nesse jogo.
Você consegue me explicar por que que esse jogo não foi no Pacaembu?
Vai entender.
Porque o Pacaembu tá lá jogando as moscas, né?
O Corinthians mandou os jogos todos em Barueri. Eu suponho que seja alguma força de contrato que afinal teria que ser lá. Porque o jogo desse você coloca no Pacaembu, você consegue botar pelo menos 20 mil.
Não, o público foi de 3 mil.
4, eu acho, foi 4 mil.
Quase 4
mil. Na Vila teve 15, porque não cabia mais gente.
É. Mas no, o horário do jogo da Vila era mais...
Não, foi à noite o jogo
era
da
mais
Vila.
Foi à noite. E em Santos é mais fácil para comover também do que em São Paulo. Mas São Paulo, bárbaro ele.
Enquanto isso, eu vi a notícia hoje que o Corinthians não paga o salário dos jogadores desde há 7 meses.
Aí
e a folha de pagamento é 100 mil reais.
Nossa.
Dá um jogador de 18 anos do time profissional masculino.
O futebol feminino no Brasil é...
Jogar.
Aí chega na Olimpíada, todo mundo quer que ganhe.
É.
Acha ruim se perde.
É, exatamente.
É difícil.
Ainda reclama que não está jogando direito. É complicado.
Eu fico indignado com o descaso com o futebol feminino no Brasil. Ainda falam que o Brasil é o país de futebol, mas enfim. Siga na pelota.
Pois é. Passando aqui.
Alerta de pênaltis, hein?
Pênaltis.
Chapecoense, Defensa e Justiça foram pros pênaltis, né? Na Sul-Americana. Estão julgando nesse exato momento.
Será que o Defensa e Justiça vai derrubar mais? Não, velho. Não dou conta, não. Bom, vamos agora fazer uns parênteses também. Porque, e aproveitando, falando de futebol feminino, teve a Ilda, né? Continua tendo, tá, né? Anda tendo, né?
Tem tido.
Tem tido pra caramba. A Euro de futebol feminino. E, diga-se de passagem, surpreendente alguns resultados que a gente encontrou.
Muito.
O Grupo A, por exemplo, que da última vez nós citamos aqui, com extrema... Não é... Qual que é a palavra correta para isso? É estranheza de ter as duas finalistas da última Olimpíada no mesmo grupo.
Uhum.
E aí nós chegamos...
Esse povo que sabe fazer tabela, né, Celinho?
É,
esses caras são tamanho demais de fazer.
Os estagiários lá, tudo trabalhando lá,
Época, né? Fazer tabela. Muito bem, mas aí o grupo B, quase, mas assim, ficou uma confusão que eu estou tentando entender até agora o que, que aconteceu. A primeira rodada, a Rússia foi lá e sapecou a Itália. A Rússia ganhou da Itália 2-1 e a Alemanha empatou com a Suécia em 0-0. Depois a Suécia ganhou da Rússia de 2-0, normal. A Alemanha foi lá e ganhou da Itália 2-1, tudo bem ali, tudo certinho. Uhum. Aí foi, a Alemanha ganhou da Rússia, a Alemanha 7 pontos, classificada. Aí a Suécia foi e perdeu para a Itália. E quase que a Suécia é eliminada. A Suécia acabou com 4 pontos e só não foi eliminada porque ela ganhou da Rússia. Porque a Rússia tinha 3 pontos, aí ficaram Rússia e Itália com 3 pontos. E faltou pouquinho para a Suécia conseguir perder a vaga nesse grupo. O grupo A...
Se a Suécia cai na primeira fase, é crise na Suécia.
É, isso aí dá crise lá. O grupo A foi mais tranquilo. A Holanda, dona da casa, ganhou os 3 jogos, passou em primeiro. A Dinamarca, feminina, ganhou 2, passou em segundo. A Bélgica, que nunca me enganou, essa geração belga aí.
A geração belga.
E surpreendeu que ganhou da Noruega. E a Noruega, essa nova geração, ainda é muito incipiente para conseguir alçar voos como...
Não existe a geração norueguesa, não?
Não, mas a Noruega é muito tradicional no futebol feminino, futebol, só que ela está nem entre a safra. Né?
No, então, no masculino, só ganha do Brasil, né? No feminino, elas são fortes.
Ainda tem, a gente ainda está em andamento, né? Falta definir ainda os grupos C e D. O C está com um certo entrevero ainda, porque apesar da França ter ganhado da Islândia, que me surpreendeu esse resultado, a França empatou com a Áustria, que já havia ganhado da Suíça. E a Suíça ganhou da Islândia. E chega na última rodada, a Áustria vai enfrentar a Islândia, podendo ganhar e garantir a vaga. E Suíça e França, a França com 4, a Suíça com 3, vai levar a vaga. Pode ser que a França seja a surpresa do grupo sendo eliminada. Que ela era a favoritaça desse grupo.
A França, dos times que decidiram a Champions feminina. A Champions foi decidida pelo Lyon e...
Os dois clubes.
E o PSG.
E a Amandine Henry tá jogando lá. E na camisa dela tá escrito Henry. Aí eu olho pra ela e falei, não, vai tomar gol dela. Essa aí.
Não tem o Zidane, tá?
Tem não, mas tem a Lessome, que joga bola pra caramba.
É muita bola. Né?
O grupo D... A Inglaterra, eu tô surpreso. Com... O que tá acontecendo com a Inglaterra?
A Inglaterra resolveu jogar futebol.
De repente eles acordaram assim, resolveram. Ah, vão. As meninas olharam, ah, vão também. Né?
É.
Espanha de Portugal de 2-0. Aí depois a Inglaterra meteu 6 na Escócia. O pessoal, beleza, mas agora a Inglaterra vai perder da Espanha. A Inglaterra foi lá e ganhou da Espanha de 2-0. E já tá praticamente classificado. A Espanha vai enfrentar agora na última rodada a Escócia para se classificar. E Portugal fez até muito ganhando da Escócia, mas não vai conseguir a classificação, mesmo que ela ganhe da Inglaterra. Só se tirar salto. Então, por hora nós já temos classificados Holanda, Dinamarca, Alemanha e Suécia. Devemos ter também, na minha opinião, vai passar Inglaterra, Espanha, França e Áustria. Não acredito que a França vai ser eliminada.
Bruno, você não desistiu até hoje de cravar essas
Nossa, então, essa aqui
não
é uma...
Pra ser errado.
Aqui, fica tranquilo que essa aqui é segura.
É, né? Tá.
Essa aqui é seguríssima.
Beleza.
Libertadores de futsal feminino, porque a gente ainda está falando de esporte feminino aqui. Teve campeão e foi do Brasil. É do Brasil! o time da Femali Futsal Unichapecó conquistou o bicampeonato da competição, que a gente até citou semana passada, que você não veio em lugar nenhum. Mas aqui a gente fala sobre isso. Venceu o Sport Colonial do Paraguai em Luque por 4-2 e conquistou o segundo título. A gente vai até colocar aí depois no comentário aí as fotos e tal. Teve carreata lá em Chapecó para comemorar o título. Já são 4 edições da Libertadores de Futsal Feminina. A FEMAL e a Unichapecó conquistou em 2013, conquistou de novo agora em 2017. E o time do Barateiro conquistou 2, que é o outro time brasileiro.
Agora já pode falar, né, que o Unichapecó é o Brasil do Libertadores.
Literalmente.
Agora, por que, que tem esse FEMAL aí na frente?
É o nome do time. O time chama FEMAL e Futsal. E a Unichapecó é a que é mantenedora.
FEMAL é tão travesti, né?
É. Mas tem o símbolo, parece uma coruja ainda. A
Universidade do Chile.
Tipo isso. E aqui eu tô até dando uma checada aqui. Tem altas fotos aqui. A gente vai marcar lá para vocês o título do futsal feminino. Só para eu checar aqui, aproveitando que a gente já tá dando os resultados aqui. Verificar o terceiro lugar aqui com quem que ficou. Esqueci de checar. Nossa. Isso. Foi Trujillanos e Palestina do Chile disputando o terceiro lugar. E o Trujillanos.
Jogo de camisa.
Trujillanos estapeou 4-0 no Palestino.
Parabéns então para Chapecoenses e para Santista também, né? Que passamos.
Muito bem. Vamos agora para a Copa Ouro de Futsal.
Agora
é futebol.
Agora é futebol masculino.
Voltamos para o futebol masculino com a Copa Ouro. A gente ficou aqui especulando um pouco da última edição. Onde é que dava jogo, onde é que não dava jogo. E acabou que a competição foi uma verdadeira balbúrdia. Né? Copa Ouro que não dá México e
Estados Unidos tem alguma coisa errada.
Você já olha ela com um pouco de estranheza. Pelo menos eu sou assim. Olhei assim e falei, uai, tem um negócio muito esquisito aqui acontecendo. Os Estados Unidos, mesmo com todo mundo querendo matar o técnico, com os caras querendo correr com os jogadores de lá, ganhou de El Salvador, que a gente esperava, né? 2-0. A Costa Rica tirou o Panamá, fez um favor para os Estados Unidos, e depois perdeu para os Estados Unidos na semifinal por 2-0.
Costa Rica está comprando, então.
A Costa Rica fez o serviço todo para os Estados Unidos, que esse time do Panamá era babando para cima deles.
Costa Rica.
Zica, coisa. E que uniforme feio dos Estados Unidos, velho. Que estão jogando com uniforme listrado de vermelho e azul.
Eu acho quase todos os uniformes americanos muito espalhafatosos. A Nike não tem muito
isso
bom
aí
gosto.
Eu gosto. Pra isso tá ótimo.
Mas até que melhorou bem. Já foi muito pior do que
já foi. Alguém procura pra Copa de 94 uniforme dos Estados Unidos.
Uniformes, todos os uniformes da Copa de 94. Não, uniforme. A Alemanha não disputou a Copa de 94, mas o uniforme da Alemanha na década de 90 era feio demais. Aquelas ondas coloridas que saía da barriga do jogador.
Desconfie que quem implantou essa tendência foi a Nike, meu.
Ah, eu não sei, viu? Eu acho que o mau gosto é. O mau gosto é muito. Eu não sei, velho. É muito mau gosto. E a outra semifinal, o México classificou. Não fez muito esforço também para passar, né? E aí a Jamaica eliminou o Canadá. Aí começou um negócio diferente, né? A classificação jamaicana sobre o Canadá era aquele jogo aberto, né? E México e Jamaica, apesar do México estar com o time B, você imagina que o México vai passar.
Naturalmente.
Mas os Reggae Boys da Jamaica venceram por 1-0, o goleiro da Jamaica... Fechou o gol numa loucura.
Será que vai ter um filme daqui uns anos que nem tem o Jamaica abaixo de zero?
Ah, eu tô torcendo pra eles ganhar, velho. Se imagina o Jamaica ganhar um título no futebol, véio, vai ter filme, com certeza que vai.
Com certeza.
E nessa brincadeira aí com Jamaica e Estados Unidos na decisão, eu tô gravando o título da Jamaica.
Aí, ó.
Foi lindo.
Não vai ter filme, corta o filme.
Isso, vocês vão ver, eu tô dizendo. É Suzane Pires, o nome da jogadora do Santos, que é portuguesa. Só para constar.
O Chapecoense despachou o Defensa e Justiça nos pênaltis aqui. Jandrei pegou 2. Acabou agora o.
Aí, a Chapecoense já está com
tentando o bicampeonato, né?
Bicampeonato.
Bicampeonato.
E quero só informar que a Leila, a mecenas do Palmeiras, vai estar no Bola da Vez hoje. Vale a pena dar uma
assistida.
Faça ideia do que ela vai falar.
É.
Aqui é só uma passagem rápida aqui nos tweets. Glauber FM, quem não segue, pode seguir.
Pode seguir, que é o melhor tweet.
O Bahia derrubou os três técnicos... os técnicos dos três atléticos no campeonato. Bastante curioso. Sim. Isso.
Foi na primeira rodada, Paulo Tuori caiu no Atlético Paranaense no dia do Bahia de Munique lá, 6-2, parecia Alemanha. Depois o Bahia ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense, derrubou o Marcelo Cabo. Agora o Atlético Goianiense já trocou de técnico de novo. E semana passada derrubou o Roger também, né? 2-0.
E o nosso amigo Ciro Oliveira lembrou que a maldição do Galo começou no dia que demitiu o Levi Coop.
Concordo com ele. Se você for nos arquivos do Estado Esportes e ver o texto que eu escrevi, você aplica.
Se você for nos arquivos, nós vamos botar ele aqui.
Você aplica na tua situação facilmente.
Nós vamos colocar ele aqui.
Essa necessidade sua de arrumar uma maldição de Bela Última para você também.
Pois é. E uma
passagem, todos os times derrubam o técnico todos os anos, e mesmo assim alguém é campeão. Não é derrubar o técnico que é o problema.
Só um comentário aqui também, na Champions, tem, não sei se estão sacando essas coisas assim, mas já teve três séries eliminatórias de
Champions. A Champions, né? A bola tá quebrando, tem um mês.
A gente não fala não, porque a gente tem a dificuldade de falar o nome dos times. Então a gente tem até o xerife tá jogando. Tem um time que chama xerife, né?
Isso teve de legal, assim, tem um time muito alternativo que disputa essas fases vacaiadas da Champions League. Isso pra time ali tem razão, isso aí ficou doido, né?
É, e tem uns negócios assim, tem camisa, tem o Partizan Belgrado, tem o Copenhague, o Ludogorets tá aí. O Ludogorets, eles botam ele nessa fase todo ano pra ver se ele classifica. Tem o Celtic, assim.
E lembrando que na próxima fase o Milan já vai entrar, hein?
Exato.
O Milan é o novo rico da Europa, né? Saiu comprando
pra... O Milan tá querendo voltar os bons
tempos. É, montou um time de respeito. Eu acho que agora vai estar pelo menos pra classificar pra Champions.
Se o time encaixar, bicho.
Na temporada que vem.
Mas agora, um comentário breve aqui sobre... Não, e teve Partizan e Olympiacos.
Inclusive com um mosaico fantástico da torcida do Partizan.
Nós vamos ter que botar também aqui.
O mosaico era... um caminho assim, com a morte guiando o bonequinho do Olympiacos aqui, escrito assim, o seu caminho acaba aqui, e um cemitério lá na frente, muito, muito convidativo.
Ficou 3-1 pro Olympiacos.
Não deu muito, né? Mas o mosaico foi fantástico.
Superou do Borussia, velho.
Mas o Partizan tem a manha. E o Raj, que eu tava até com a camisa dele hoje mais cedo, o Raj tá levando o Estevão pra... Brincando, tá levando o time pra Champions de novo. Aos pouquinhos tá indo. E a grande zebra da competição até agora foi a eliminação do Galatasaray, cara. O Galatasaray foi eliminado pelo Östersund, da Suécia.
Aproveitando que a gente tá na Europa também, um detalhe de mercado, né? Tá todo mundo comentando demais aí essa loucura do Neymar no PSG, não sei quem vai pro City, essa loucura toda aqui. Teve um fato fantástico no mercado europeu, que o Benfica vetou o empréstimo da Águia pro AEK de Atenas. Porque o AEK pediu a Águia emprestada para fazer não sei o que lá em Atenas e o Benfica disse não.
Quando você acha que a Águia tudo, a Águia não sai.
A Águia não sai, a Águia fica. E a Águia renovou o contrato com a Águia, bancou e vai continuar com isso.
Deu um tapa na cara, esse cara, fica quieto aí que vocês não vão levar. Passando aqui que nós temos agora, nós vamos entrar numa série de competições que vai de esporte em esporte, vocês vão ficar impressionados. Nós vamos fazer um verdadeiro tour por esportes, começando pelo
Tour
de France.
Isso aqui é nego bom de link.
Assim. Ah, é, né? Tudo
bem, bem levantado.
Você viu? Foi tudo calculadinho. O britânico Chris Froome conquistou o seu quarto título do Tour de France, o terceiro seguido.
Já tem. Você não vai usar o seu francês.
É porque ele é britânico. Você não percebeu que o cara é...
Exercita seu francês.
O cara é britânico. Ele conquistou o tricampeonato consecutivo, o quarto título da história, e já estão comparando o cara ao Lance Armstrong. Daqui a pouco vão estar lá fazendo o anti-pop dele. Ele conquistou o terceiro lugar na penúltima etapa e garantiu o título, mesmo sem precisar fazer a última etapa, que é a chegada em Champs-Élysées. Mas ele foi lá dar um passeio também.
Eu iria, né? Vou perder a chance de passear em
Até porque ele é obrigado a ser eliminado. Ele confirmou o favoritismo dele e ficou 6 segundos do polonês Maciej Bodnar, que ganhou a etapa, mas nem muito preocupado isso, porque ele já garantia o título chegando no pódio. E o pódio final, depois das 20 etapas completadas, ficou, além do Froome campeão em primeiro, da equipe Sky, o francês Romain Bardet chegou em segundo pela equipe La Mondial, e o terceiro lugar foi do espanhol Mikel Landa, da equipe Sky, mesma equipe do Froome.
Mikel, como é que chama o moço aí?
Landa.
Mikel Landa, não maço.
Quase um
Lauda.
Enfim. E não teve nada resolvido igual no Giro de Itália, que foi na última volta, não. Esse
tudo,
aqui.
Tudo bem definido antes.
Esse foi tudo bem definidinho, tudo certinho ali. Os caras sentaram, vão resolver aqui? Beleza. Então foi assim.
A taxa de inusitado do Tour de France ficou pro cara que deu uma cotovelada lá e foi eliminado.
O tcheco lá. O Brasil também conquistou título esse fim de semana, ganhou um mundialito de futebol de areia na praia de Carcavelos, no Cascais, lá em Portugal. Bateu o Portugal na final por 6-4. Opa! E o Brasil foi campeão invicto e só pegou pedreira. Meteu 9-4 na Rússia, que a Rússia é treta no futebol. Apesar que a Rússia já está desandando, né?
Mas a Rússia só tem brasileiro também.
Ah, você montou um time para ganhar dois. Não, até que tem muito russo, né? Não é igual ao futsal, não.
Renovou.
É igual a Espanha no futsal.
Meteu 9-4 na Rússia, 9-0 na França e 6-4 em Portugal, conquistou o título. O Brasil passou aperto, fica estranha a frase, mas é mais ou menos isso mesmo que a gente tem que falar. O Brasil passou um aperto danado no Grand Prix, deixou para a última rodada. Aliás, as duas últimas rodadas em casa, o Brasil precisava de ganhar os jogos, né?
Precisava ganhar e precisava ganhar de um determinado resultado também. Se perdesse 2-7, não ia dar, não.
Tinha 3 jogos para fazer em Cuiabá. Pelo menos um tinha que ser de 3-0. Aí era a Bélgica para fazer isso, né? Lógico. Essa Bélgica aí tá aí para isso mesmo. Depois meteu 3-1 na Holanda. Aliás, a Holanda foi 3-1, agora fiquei na dúvida. Deixa eu ver, foi 3-1, e na última rodada venceu os Estados Unidos por 3-1, no jogo apertado, que isso é clássico, mas conseguiu garantir a classificação num bololô danado que terminou a fase final. A Sérvia, que o Brasil ganhou dela, passou em primeiro, os Estados Unidos passou em segundo, o Brasil acabou em terceiro, com a Holanda no desempate ficando em quarto e a Itália em quinto. O Japão ficou em sexto, mas não pegou uma das 6 vagas, porque a China atual, que é a sede da fase final, ficou em sétimo. Nossa. E o Japão ficou de fora.
Isso deve dar raiva demais.
Por causa do desempate no número de sets contra a Itália. Isso aí é treta. A Bélgica ficou em último, só para vocês ficarem sabendo.
Geração
belga.
Eu estou procurando a imagem aqui do Mozart, da torcida do Partizan, que isso é linda do meu lado vendo aqui. A gente fica falando que lá na Europa as torcidas parecem estádio, parece teatro, sei o que, assim, pelos Mozart que a gente está vendo aqui, a coisa parece bem animada lá, então você está muito doido aqui. Né?
O pessoal está acostumado a ver o jogo do Barcelona, ver os jogos errados.
Aquele teatro.
Teve cricket feminino também, olha aí, como é que a gente dá um
aí assim. Sim, hein?
E teve assim, em Lords, que é a casa, olha que bonita, a casa do cricket na Inglaterra é Lords. teve Copa do Mundo de Cricket Feminino. E você está achando que foi pouca coisa? Não, foi treta das grandes. O negócio foi bem embaçado. O time britânico, as britânicas, tentando reerguer a honra do esporte no país, porque eu não sei se vocês estão sabendo, a Inglaterra no último Mundial de Cricket caiu na primeira fase.
A Inglaterra é uma negação em todos os esportes.
Melhorou, né? Agora começou a ganhar no futebol e no cricket também. Mas teve uma temporada aí que a Inglaterra caiu na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol, de rugby, que era em casa. E de cricket. É. De uma mãozada só, as três esportes que eles inventaram, eles caíram na primeira fase.
O papel da Inglaterra no esporte é só inventar.
Exatamente.
E ganhar roubado.
A competição foi disputada, foi dividida entre Gales e Inglaterra. O que foi na Grã-Bretanha, né? Eu tenho que falar que foi dividida. A Inglaterra passou em primeiro lugar no grupo, que é um grupão de 8 seleções. Passando Inglaterra, Austrália, Índia e África do Sul para a segunda fase. A Inglaterra disputando pau a pau ali com a Austrália. E nos rounds definitivos, né, que foram as semifinais e as finais, a Inglaterra teve que fazer um pouquinho mais do que fez na primeira fase, né, passou um aperto ali, mas eliminou a África do Sul, e fez a final com a Índia, que fez o serviço sujo, eliminou a Austrália. Você vê que até aqui também deu sorte. E na decisão em Lords, a Inglaterra foi campeã, superando a Índia. O resultado, se eu não estou enganado, é o terceiro título. Não, é o quarto título mundial da Inglaterra. Que é o segundo maior campeão, a Austrália. Que era a final que estava todo mundo esperando, mas a Índia foi lá e
entrou no meio.
Fez o serviço sujo para a Inglaterra.
E só para pontuar aqui, esse não é o esporte esquisito da semana, hein? Vai ter mais daqui a pouco.
Tem coisa aí chegando. Só para dar um panorama.
A gente já falou do cricket no esporte esquisito, mas o esporte esquisito de hoje é outra coisa.
Que aqui já deixou de ser esquisito a partir do momento que a gente falou a primeira vez.
Popularizou já.
Já está popular no Brasil, tem gente jogando cricket para tudo quanto é lá. É só para pontuar, está tendo o Mundial de Esportes Aquáticos, já é a segunda semana de competições, e o Brasil já conquistou suas medalhas. E semana que vem nós vamos falar do apanhado final, né, dos resultados, etc. e tal. Mas hoje nós vamos começar falando das medalhas que o Brasil já conquistou. Três delas, inclusive, com a Ana Marcela, da Maratona Aquática. Aliás, essa aí é uma das melhores nadadoras do Brasil de todos os tempos já.
Ela viveu um ano muito difícil na véspera da Olimpíada, por isso que ela não conseguiu um bom resultado. Ela era favorita para ganhar o ouro na Olimpíada e infelizmente, não deu. Não...
Foi um ano muito ruim, o pessoal começou a desacreditar ela já, porque aqui no Brasil é assim, se você faz uma competição ruim quando eles estão esperando...
A Rafaela Silva do judô que eu digo, né?
Exatamente.
Ela foi inclusive xingada quando ela ganhou a medalha de prata em Londres. Ela foi xingada, depois no Rio ela conseguiu ganhar o ouro.
Depois, a Ana Marcela foi bronze na prova de 10 km, ganhou na batida de mão, inclusive. Contra a italiana, Ariana Bridges, se não me engano o nome da italiana, que é a que disputa geralmente com ela as outras competições também. Ela bateu na batida de mão, ela garantiu o bronze nos 10 km. Foi a primeira prova que ela nadou. Depois ela nadou 5 km, outro bronze. E aí, ela perdeu para um atleta dos Estados Unidos, se não me engano, e uma francesa em segunda. E aí ela foi para a prova que ela domina. Aí a história é diferente. Ela conquistou o tricampeonato mundial. Ela é a primeira, se eu não estou enganado, do Brasil eu tenho certeza, que é a prova de 25 km. Na de 5 ela foi bronze, na de 10 ela foi bronze, aí na de 25 ela foi ouro, superando a campeã olímpica, a Rovendal, que era a favorita exatamente por causa dessa...
Achei o Mozart, enfim.
Ah, isso aí. E a Ana Marcela se tornou a primeira mulher com 3 títulos mundiais na natação. E se igualou ao César Cielo com o recorde no Brasil de ser tricampeão mundial. Eu suponho que ela é tricampeão, é a única mulher tricampeã mundial, mas eu tenho que checar isso depois.
E são 25 quilômetros de natação, são 5 horas de duração. Imagina ficar 5 horas nadando. Não dá não, isso não é normal. Não.
Pois é. E as outras medalhas para o Brasil, revezamento 4% no Brasil. Eu fiquei assustado.
Pois é, ficou surpresa,
né? Eu assustei quando o Cielo voltou a nadar de repente. Outro que nem conseguiu disputar os jogos do Rio, porque não conseguiu índice de tão mal que estava. É.
Da PT, e ele caiu.
O Fratos, que falou um monte de bobagem na Olimpíada. E de repente os caras conseguem encaixar um fim de semana assim. Ficou apenas 28 segundos, centésimos de segundo dos Estados Unidos. Foi Estados Unidos ouro, Brasil prata e a Hungria, dona da casa, ficou com bronze. E a outra medalha, essa aqui foi também, me surpreendeu pra caramba, que o Nicolas Santos, que é velho de guerra já, ele tá aí tem muito tempo, ganhou a prata nos 50 metros de borboleta e aumentou o recorde dele, que é o atleta mais velho a subir no pódio no Mundial de Natação. Ele já era com 34 anos, agora melhorou um pouquinho a marca. Subiu para 37. Por pouquinho que não era 38.
E amanhã tem mais uma final de um mais brasileiro na final. Não vou conseguir lembrar o nome do cara. Eu quero até pedir desculpa. Sei até que ele é do Minas, nadador do Minas. Ele vai disputar os 50 metros borboleta amanhã. Na final ele fez o segundo melhor tempo na bateria semifinal. Mais chance de medalha. Aí, Zelinho, olha se você animar a jogar com um mosaico desse aqui.
Não, e é o Nicolas Santos.
É o Nicolas Santos
que já vai. Ele vai aumentar. Ele vai ser. Já vai aumentar em 2 dias o recorde. Ai, ai, cada coisa, velho.
A morte levando o bonequinho do Olympiacos pro cemitério lá na frente. Sua jogada acaba aqui.
Só essa frase aí já tava balançada.
Eu vou retweetar aqui. Quem me seguir vai ver. O Saxport vai retweetar também, fatalmente.
Quando nós vamos colocar isso aí, com toda certeza. Muito bem. Agora nós vamos falar de uma outra competição também muito importante que teve as duas últimas semanas, que foi o Mundial de Atletismo Paralímpico. E o Brasil terminou em 9º lugar no quadro de medalha geral, chegou a estar até em 5º, né? E o Mundial disputado em Londres, as instalações da Olimpíada de Londres sendo usadas aí, ao contrário aqui no Brasil.
Até os estádios de futebol que viraram.
Pois é. O West Ham que pegou o estádio da Olimpíada, né? O Brasil terminou em 9º lugar com 21 medalhas, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Com 65 medalhas, sendo 30 de ouro, a China acabou ficando em primeiro. E seguida dos Estados Unidos, que conquistou 59 medalhas, mas foram apenas 20 de ouro. A Grã-Bretanha, que era a dona da casa, com 39 medalhas, 18 de ouro, ficou em terceiro. A China virou mesmo potência.
É, e nos esportes paralímpicos ele já consegue ficar na frente dos Estados Unidos. O objetivo lá é ficar na frente nas Olimpíadas mesmo.
O problema é que não dá pra competir nada com a China, porque lá tem gente mais da coisa. Então, fatalmente, no meio daquele mundo de gente, vai ter gente boa pra fazer as coisas.
Tipo, eles têm 1,5 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos tem 300 bilhões, como é que compete?
Ainda bem que eles não gostam muito de futebol. Esses caras resolvem ser campeão do
mundial
de futebol, fodeu.
Estão querendo gostar. A tal da restrição de mercado.
Ah, mais ou menos, né?
A tal restrição de mercado deles lá é exatamente para isso, para começar a revelar jogadores.
Eles estão soltando dinheiro lá no futebol lá, mas não conseguem fazer um campeonato decente.
Eles começaram agora aí a implantar coisa, importar conhecimento em vez de comprar jogador.
Agora, curioso nessa campanha do Brasil. No final das contas, o Brasil ficou em 9º lugar no quadro de medalhas e no último Mundial de Doha, em 2015, ele tinha ficado em 7º. Só que o Brasil, nessa edição, conquistou 8 medalhas de ouro, que foi a mesma quantidade de medalhas de ouro da edição anterior. A diferença é que na outra foram 14 medalhas de prata. Dessa vez o Brasil conquistou apenas 7. A razão do Brasil ter caído no quadro de medalhas foi justamente...
Teoricamente, o rendimento não caiu tanto, né? Talvez os outros países que melhoraram um pouco. O Brasil ficou meio estagnado nesse tempo aí.
É, e o Brasil teve surgimento, né, de novos atletas paralímpicos durante esse período, né? da Olimpíada pra cá, o atletismo do Brasil revelou gente pra caramba e recordes aconteceram. O Brasil, inclusive, teve um atleta que quebrou o recorde mundial, só que agora não vou lembrar, nós vamos colocar também isso depois aqui no blog, que agora não me recordo o nome, mas o tempo aqui está curto, então nós vamos ter que dar uma apertada aqui. Muito bem, já passamos por todos os esportes, eu vi que até que não rendemos bem esse podcast, né? Estou sendo muita coisa e tal. E agora nós vamos chegando no momento que todo mundo fica esperando, que é a curiosidade que Grauber vai trazer para a gente.
Sim, essa semana eu vou falar a curiosidade que eu falaria na semana passada. Mas na semana passada pintou a história dos atletas mineiros que é tentando conseguir recurso lá para ir para a China, representar o Brasil. Eu achei mais pertinente, mais urgente tentar ajudar esse pessoal. Então por isso que eu falei sobre aquele assunto da semana passada e reforço agora. Quem puder ajudar, quem tiver interesse,
tá no Facebook, tá no blog,
tem os links para a vaquinha do pessoal lá. Quem puder ajudar, ajuda. Quem puder compartilhar, no boca a boca, fazer campanha para ajudar os caras, eu acho que vale a pena. Inclusive, o tempo está quase acabando já, ainda está faltando um pedacinho bom ainda para conseguir a meta deles. Vamos torcer para eles conseguirem. Dessa semana, eu vou falar sobre o grandiosíssimo Campeonato Brasileiro de Balonismo, que aconteceu lá em Boituva, em São Paulo. O campeonato aconteceu entre os dias 10 e 16 de julho, e por isso que eu ia falar na semana passada, que foi na efeméride do final do campeonato, quando o Ronaldo Morales garantiu o bicampeonato da competição, grande balonista brasileiro, potência do esporte nacional.
Paulista,
Ronaldo Morales, garantiu também vaga para o Campeonato Mundial de Balonismo, que vai do ano que vem.
Já é meu favorito.
Já é o favoritaço aí da galera. Junto com o Ronaldo Morales, que foi o campeão, o vice-campeão Marcos Carlos Dian, também vai representar o Brasil no Mundial do ano que vem. Tomara que eles consigam ir lá representar o Brasil. Lembrando que balonismo tem que levar o balão, então deve ser caro pra cacete tirar um trambolho daquele tamanho.
Mais caro que levar um cortador de grama.
Pois é, se levar um taco e um patins pra China, eu acho que é mais barato do que levar um balão pra onde quer que seja o Mundial.
E esse pessoal tem que ir, né? Por conta deles mesmo, né?
Você tá achando.
A federação não apoia os caras em nada.
Na verdade, os caras devem apoiar a federação.
Isso deve ser a federação.
Sim, o campeonato foi disputadíssimo. Foram ao todo 10 voos competitivos e 36 tarefas. Não me pergunte o que são as tarefas. Não pode ser jeito.
Vou fazer a matéria com isso que me fez explicar depois.
Vou competitivo, eu posso até imaginar o que seja. Mas as tarefas eu vou ficar devendo, não sei o que é não. Mas enfim, dos 10 voos competitivos, o Ronaldo Morales fez 25.173 pontos, sagrando-se o bicampeão aí.
Esse jogo dá ponto demais, hein?
Pois é, e você vê que dá ponto pra cacete, né? Foram 25.173 pontos em 10 voos, então assim, é ponto pra cacete em cada voo. E o vice-campeão, o Marcos Carlos Dian, terminou com 24.752, ou seja, assim, deu 400 pontos de diferença mais ou menos. É coisa de um gol. Eu não sei exatamente como é que funciona a pontuação.
Não sei detalhes.
Você vê que é pouco ponto. Você distribuiu 25 mil em 10.
Tem 400.
Ter 400 de diferença é pouca coisa. Agora, o terceiro bateu mais ainda no quase. Porque o Valei Macedo terminou com 24.501. Terminou só 200 pontos atrás do segundo colocado. Você vê que o equilíbrio foi a marca do campeonato esse ano. Um grandíssimo campeonato, altíssimo nível. Agora torcer aí para os brasileiros se darem bem no campeonato mundial no ano que vem. Eu estou tentando descobrir aqui, gente, onde que vai ser o mundial, só para dar uma arredondada na informação na hora que eu vou ficar devendo. Quem sabe na próxima eu.
Na Áustria.
Áustria. Isso, Áustria. É, eu tinha lido isso, mas não estava achando que vai ser na Áustria no ano que vem. Então fica aí nossa torcida, nossos parabéns para os campeões, principalmente para o Ronaldo Morales, que é o bicampeão. A nossa torcida para eles no campeonato balonismo do ano que vem. E é isso.
Você que é bom de alemão, fala o nome da cidade que é onde vai ser o Mundial.
Grossigertz.
Grossigertz?
Grossigertz. Isso. É alguma coisa grande.
Grossigertz.
Grossigertz eu vou ficar devendo o que é, mas eu descubro aqui agora o que é assim.
Você vê que aqui a informação chega picada, mas chega completa.
Deve ser a região metropolitana de Sigas. Tipo, grande BH.
Pode ser.
Não duvide. Só para encerrar aqui também, a gente, eu citei aqui, mas não lembrava o nome, é o Petruco Ferreira, o velocista.
Como é que é o nome da cidade lá?
Peraí, vamos voltar aqui.
Volta
na cidade,
lá, por favor.
Que eu fechei.
Eu esqueci a grafia do nome.
Aqui, ó.
Porque eu escrevi um Sigertz aqui, deu Artes Vitoriosas. Eu acho que não é isso, não.
O Sigertz escreve com S-I-E-G-H-A-R-T-S. Tipo Siegfried, assim, né? Tipo
Siegfried.
Sigertz Vitoriosa.
Ué.
Vê que a gente
os grandes Sigertz Vitoriosos.
Tradicionais Sigertz.
Meu Deus, serviu isso aí pra você, né?
Os melhores servos do mundo.
Eu acho que é por isso que eu não sabia o que é
os servos, deixa eu dar aqui a notícia.
Eu falei dos vencedores lá do atletismo paralímpico, era o Petruco Ferreira, que ganhou dois ouros, os 100 e os 200 metros. Ele é o Sem Bolt já. O Thiago Paulino ganhou também o ouro no lançamento de disco e no arremesso de peso. O Matheus Evangelista foi ouro na prova dos 100 metros, na prova dos 200 metros ganhou a prata e também foi prata no salto em distância. E o Rodrigo Pereira conquistou a prata no salto em distância e dois bronzes nos 100 e 200 metros. Lembrando que no atletismo paralímpicos tem as modalidades também de acordo com o grau da deficiência do atleta. Então por isso que você está vendo esse tanto de gente ganhando medalha de 100 metros, não é que corre todo mundo a mesma prova. Não,
tá? tem várias provas de 100 metros.
Bom, eu acho que por hoje é só, né?
Deixa eu só dar um último pitaco aqui. Vai acontecer a final da Copa BH de futebol, sei lá, categoria, sub-17, São Paulo, Flamengo. É, quinta-feira, no Independência, o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Quem tiver a fim de assistir um jogo de futebol, tiver na fase quinta-feira à noite, dá uma passada lá. Vale a pena. A gente vai falar dela na semana que o resultado.
Falaremos.
Inclusive, o Flamengo tem um jogador que chama Lenin Marx.
Sei que você. Uma pergunta.
Depois do Bolsonaro presidente, ele vai ser o primeiro a ser preso.
É.
Que é isso? Os comunas.
Os comunas.
Aí, durante também o fim de semana, tem uma efeméride negativa. Faleceu o Valdir Pérez, de 66 anos, partiu. O goleiro da seleção de 82. Sim. Pai de Celinho não gosta do Valdir Pérez.
Acha que o Tele errou no atacante e no goleiro.
Faltou o Reinaldo e o João Leite.
Não, o goleiro que a gente acha é o Leão.
Não, o Leão já estava descendo.
Até que não, ele não estava.
Ele foi da 86.
É verdade.
Pois é, ele aposentou em 87.
Eu acho que se fosse o João Leite, não tomava três gols de Itália, não, mas.
Exatamente.
Aquelas crianças saem, fala e sai correndo.
Chegou ao fim a 11ª edição do StartCast, gravada no dia do escritor, inclusive vai lá no Twitter, no Facebook, nós colocamos o link de uma matéria antiga nossa, de livros sobre futebol. Vale a pena pra você ler um pouquinho, você não pode ficar só na internet. Você bota o fone, escuta a gente, vai ler um livro.
Teve uma efeméride também, mano. Ah, hoje tá fazendo 4 anos da Libertadores do Galo, Celinho. Como é que você não fala nada do negócio
ontem,
desse?
Foi ontem.
É, ontem.
E daí? Você tá podcast?
Uau,
nós estamos numa época ruim.
É, não tá valendo muito a pena.
Inclusive, falar do Galo, um dos livros que está na lista é do Fred Melo Paiva, um péssimo escritor, escreveu o livro O Atleticano Vai ao Paraíso,
que, é isso,
que fala sobre essa efeméride. Então, se você quiser, tá lá no nosso post.
Tem o.
livro do Atlético campeão da Libertadores, tem o do...
Qualquer livro da história do Atlético.
Leonardo Bertozzi, do Mário Mar.
Pode ler que é
com, bom. Com o Mauro Betti também.
A história em si já é um negócio totalmente... Já é um enredo de livro fantástico.
Não, mas já tem que fazer outro, que esse ano você falou que percebi.
É, pode ser, ó.
Pode ser, já mudou o discurso, né?
Quem não faz duas
danças? Nós estamos na fase pessimista,
cara. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Estamos lá, @ Bruno C.S. Santos, @ Grauber FM. Daqui a pouco o Celinho vai fazer o Twitter, tá prometendo.
É, ele ameaçou fazer o Twitter hoje.
Hoje já chegou com essa conversa aqui. Nós estamos botando aqui porque teremos novidades.
Próximas edições prometem.
No mais, acesse blogstartsports.com.br, estamos no Facebook, no Twitter, está em tudo lá. Acompanhe a gente, veja as novidades e aguarde ansiosamente até o próximo podcast. Um abraço, até mais, Celinho.
Até mais, valeu.
Falou, Grauber.
Falou, galera. Lembrando que é uma edição triste, não só pela morte do Valdir Pérez, mas que é o fim das feiras também, né? Então... Não vai dar para exatamente estar todo mundo junto nos estúdios, nos suntuosos estúdios do Startcast.
A partir da próxima semana voltamos a usar a tecnologia.
O que a gente vai fazer com o estúdio?
Volta
o estúdio tá
aqui. Volta aquela coisa toda, aquela bagunça de TCC, de ter aula todo dia.
Enfim. Aperto aí.
Exatamente. O jogo lá e o cara fazendo prova. É a vida difícil.
Ainda bem que a Copa do Brasil vai resolver uma boa parte dela antes das feiras, que não vou precisar matar a aula para ir no jogo da Copa do Brasil.
Exatamente.
Mas eu vou matar um para ir no jogo da semifinal, falei.
Para vocês resolve amanhã. Para
vocês também. É.
Então é muito diferente, né?
Anselmo, você vai ganhar as duas competições. Eu já falei, você chegou animado aqui, volte a ser. Agora vamos despedir, que tem uns 2 minutos no nosso tempo. Tchau, agora é definitivo.
Tchau, é longo.
Até a semana que vem.